com a força dos touros em campo. Red Bull na camisa é o manto. Nossas vozes juntas no canto. A torcida unida vibrando. Atacantes na linha de frente. A vitória estampada na mente. O grito de touro que move a nação e faz o time ser campeão.
Titulares no ar, titulares de número 90, começando com o mais novo hino do futebol brasileiro. Que coisa, né? Tem um time na primeira divisão do Campeonato Paulista que não tinha hino. Leandro e Amin, muito boa noite. Foi lançado ontem o hino do Red Bull, de MC Guimê e Gabi Amarantos, lançado no intervalo da vitória por 2-0 sobre o Palmeiras. Olá, Leandro e Amin.
É estarrecedor, Paulo Júnior, é estarrecedor. É difícil, cara. É difícil.
Faz
a gente repensar se vale a pena mesmo. Porque...
Eu tô sem palavras. Matias Pinto, boa noite.
Embasbacado também. Eu acho que a gente não merecia por isso. A gente não merecia isso, né?
É, num time mal tem torcida, não tem hino. São tempos, no mínimo, estranhos pro nosso futebol. Não só brasileiro, como também mundial. Mas fica aí o começo do programa com o hino do Red Bull. Antes de chamar o nosso convidado, boa noite para Vitor Birner. O que você achou do hino do Red Bull, lançado há 30 horas, mais ou menos, em plena rodada 15 do Campeonato Paulista, o time lança o hino.
Boa noite, Paulo, Leandro, Matias, amigo Central Nauta, eu não conheço.
O Red Bull lançou o hino ontem.
Eu não conheço, não ouvi.
Tudo bem.
Confesso que ainda não procurei essa informação.
Como diria o outro, não está perdendo grandes coisas.
O outro o quê?
Ah, um dito popular. Nosso convidado está na linha pelo telefone, é Ezequias Pierre, nosso colega lá de Recife, que vai fazer parte do novo programa aqui da Central 3 a partir de abril, Repescagem, que vai tratar de um futebol além dos clubes paulistas, dos clubes da primeira divisão, do futebol internacional, da Champions League. Vai tratar do futebol brasileiro como um todo, falar muito de Norte, muito de Nordeste, muito de Centro-Oeste, com um grande leque de colaboradores espalhados pelo Brasil. Ezequias, valeu pela participação, boa noite.
Boa noite, Leandro, Paulo, Matias e Vitor.
Começar falando, então, aproveitando sua presença, para falar da Copa do Nordeste. Foram definidos os semifinalistas nesse final de semana. O Sport passou pelo Fortaleza nos pênaltis, 4-2, depois de vencer por 1-0. O Bahia venceu o Campinense por 1-0. Esse é um confronto, Sport-Bahia. Na outra chave, o Ceará repetiu a vitória contra o Salgueiro, tinha ganhado de 2-0, agora ganhou de 2-1. E o Vitória fez 4-2 no América de Natal. Ezequias, o que dá pra gente falar desse Sport Bahia, desse Ceará e Vitória, dessas semifinais, com os times baianos tendo a vantagem de decidir em casa?
Então, eu acho que hoje esse confronto talvez seja o mais equilibrado, né? O confronto entre Sport e Bahia, né? O Sport passou um pouco de dificuldade para passar do Fortaleza, né? Mas eu acho que acabou fazendo aquilo que era a obrigação dele na prática, né, por ser um clube de primeira divisão, por ter mais investimentos hoje do que o Fortaleza, embora seja um clássico regional, mas o Sport, de maneira geral, ele fez aquilo que se esperava dele, né, que era chegar pelo menos à semifinal, o Sport que é o atual campeão da Copa do Nordeste, inclusive, e vai pegar um Bahia que é um Bahia em reformulação, né? É um Bahia que o ano passado foi rebaixado da primeira para a segunda divisão, mas que vem se organizando e se remontando bem, né? O Bahia, de maneira geral, embora tenha feito confrontos até difíceis, né, contra esse mesmo Campinense na primeira fase, né, na fase de grupos, eu acho que o Bahia, de forma geral, ele também chega forte para esse confronto. Eu não, é difícil falar de favoritismo, porque são duas equipes muito grandes, tradicionais, né, de torcida, mas eu acho que o Sport, de uma forma geral, até por ter um elenco montado há mais tempo, ele talvez esteja um pouco à frente do Bahia, embora o Bahia acabe decidindo a partida, né, no dia 12 em casa, né? Porque agora eu acho que, assim como o Fortaleza precisava ter feito um resultado mais confortável na primeira partida, eu acho que agora esse é o papel do Sport, né? Na Ilha do Retiro eles vão precisar fazer um bom resultado nessa primeira partida, porque jogar em Salvador sempre é difícil, né? Tanto Bahia quanto Vitória são duas equipes tradicionais e naturalmente vão para cima. O Bahia sabia, e conversando inclusive com amigos de lá, né, com os tricolores baianos, eu vivo falando para os caras o seguinte, que eles precisam ou um resultado mais apertado na primeira partida, mesmo que de derrota, mas fazer dois gols nessa equipe do Sport vai ser muito difícil. Então, caso o Bahia perca por um placar elástico, eu acho muito difícil que ele consiga reverter isso, porque a produção ofensiva do Bahia também não é muito expressiva, né? Se a gente for ver, os jogos em geral são 2-1, 1-0, embora o Bahia tenha qualidade, né, no ataque, tem o Chiesa, inclusive, que jogou no Fluminense, se não me engano, o Léo Gamalho, né, são os dois atacantes hoje titulares, eu acho que o Bahia vai ter dificuldade para passar pelo Sport. Se eu pudesse apontar um favorito, eu apontaria hoje o Sport.
E para falar um pouco mais dos times baianos, pelo Campeonato Baiano, o Vitória foi eliminado pelo Colo-Colo nas quartas de final, frustrando aí o torcedor, caindo muito cedo para o padrão do Vitória no Campeonato Baiano. Mas o Bahia está vivo, pega o Juazeirense nas semifinais. Do outro lado estão Vitória da Conquista e Colo-Colo. Ambos os times têm rodada nesse meio de semana pela Copa do Brasil. Vitória na quarta-feira estreia na Copa do Brasil visitando a Napolina, enquanto o Bahia visita o Nacional lá em Manaus. E a grande notícia hoje do futebol baiano é o fato do Bahia estar se despedindo momentaneamente da Fonte Nova, né? Problemas com o consórcio, uma certa falta de prestígio do Bahia em relação ao consórcio faz com que o clube volte a jogar no Pituaçu, por enquanto, pelas próximas partidas que mandará em casa. A gente vai ouvir um trecho do pronunciamento do presidente Marcelo Santana, de agora à tarde, que leu uma carta, um texto, explicando por que o Bahia, por hora, larga a Arena Fonte Nova, sua casa, remodelada em 2013, para a Copa do Mundo. Vamos ouvir.
Por já não ter mais partidas como mandante até o dia 7 de abril, quando acaba o contrato com a Fonte Nova Negócios e Participações, o Bahia comunica que, a partir de agora, seu mando de campo oficial volta a ser Pituaçu, estádio público utilizado por clubes da capital e do interior. O Bahia continua disposto a negociar para jogar na Arena Fonte Nova, desde que o consórcio valorize, trate bem e respeite a torcida tricolor. Quem dá vida a um estádio é a torcida do Esporte Clube Bahia. Saudações tricolores, obrigado a todos pela atenção e bora Bahia.
Matias Pinto, Vitor Birner, o primeiro grande arranca-rabo, já teve Maracanã, já teve Mineirão, mas o Bahia que tinha lá a Fonte Nova, enfim, estava com a sua vida andando, tudo bem que a Fonte Nova passou por um grave incidente, precisou ser reformado, obviamente, mas na semifinal de Copa do Nordeste, na semifinal de Campeonato Baiano, o time abre mão da sua casa para jogar no Pituaçu porque tem um consórcio que não está nem aí para as demandas do clube, para as demandas do torcedor. Acho que é no mínimo sintomático para esse momento de ressaca da Copa do Mundo no Brasil.
Já é difícil elitizar o futebol no Sudeste, onde a renda per capita é muito maior que a do Nordeste, né? É uma pena isso, em primeiro lugar, porque as torcidas nordestinas sempre foram um exemplo de participação, de intensidade, com característica própria, com músicas que são apenas delas, que não se cantam, por exemplo, em outras partes do país. E eu acho que essa briga, que é uma questão econômica, para saber onde o time joga, onde o time não joga, é muito ruim para o torcedor, porque queira ou não, até quando um estádio não pertence a uma equipe, essa equipe se sente em casa quando frequenta lá muitos anos. Como você, por exemplo, Paulo Júnior. Você vai a uma escola de samba constantemente, todas as semanas, durante meses, antes do carnaval e depois anos da sua vida, você acaba sentindo que você é parte daquilo. Como você sentia no antigo Palestra Itália, como se fosse a sua casa. E talvez um dia vá se sentir do mesmo jeito na Allianz Arena, quando se acostumar com o local. Eu acho que isso é muito ruim para a torcida, é ruim para o futebol, né? É ruim para a própria cultura de futebol brasileiro. Eu acho que o Bahia tem que pesar, infelizmente, tem que colocar na ponta do papel, na ponta do lápis, fazer a conta e ver qual é o melhor negócio, ou qual é o negócio menos ruim para o Bahia. Porque o ideal seria jogar na Fonte Nova, com um preço acessível para o torcedor e, principalmente, acessível para o clube jogar ali. O clube não pode ficar tendo prejuízo, como acontece aqui no Campeonato Carioca, no, por causa do consórcio no Maracanã, quando, por exemplo, muitas vezes um time acabou tendo prejuízo porque não conseguiu colocar público X no estádio, ou até no Mineirão, quando você vê as cadeiras vazias sempre na região central do estádio, inclusive em jogos muito importantes que ficam lotados todos os outros setores. Eu acho que isso é uma forçação de barra, né? Parece que estão enfiando a faca no pescoço do torcedor para que ele passe a ter, digamos assim, um comportamento e um gasto diferente com o futebol, que descaracteriza completamente o que é a essência do jogo desde o primeiro dia que foi criado no Brasil até hoje, apesar de algumas pessoas não conseguirem entender, Matias.
Pensando também no Nordeste, né, teve uma ameaça do Náutico também de abandonar a arena e voltar para os aflitos, mas essa possibilidade já foi descartada. Então, houve uma reunião do Conselho Deliberativo do Náutico com o consórcio que administra a Arena Pernambuco e foram discutidos vários pontos que, na verdade, já eram bem claros, né? Entre eles, a mobilidade, já que o estádio fica em São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife. O acesso é muito complicado, só tem uma via de acesso. E nos jogos, no horário nobre, assim vamos dizer, que não é nada nobre para o torcedor, eles estavam enfrentando bastante dificuldades, tendo até jogado clássicos ali com menos de 10 mil pessoas, o que não é comum em Recife, pelo menos.
Lembrando que a torcida do Náutico é uma torcida muito do entorno do estádio, né?
Isso. Tem uma ligação com o bairro dos aflitos.
Exato.
Uma matéria de hoje do site Mineiro Super Esportes, inclusive, trata disso. Sem receber jogos oficiais do Náutico, cenário dos aflitos é de abandono. Fala do gramado precário, mato na arquibancada, situação nada boa por lá.
Até beisebol jogaram lá, né?
Pois é. A gente falou dos times baianos. No Ceará, o Ceará segue vivo também no campeonato estadual, joga a semifinal contra o Guarani de Juazeiro. Na outra chave estão Icasa e Fortaleza. E no Pernambucano, o Sport, que faz bonito na Copa do Nordeste, também nada de braçada, já classificado em primeiro lugar. Só cumpre tabela na última rodada do hexagonal final contra o Santa Cruz. E a última vaga está entre o Náutico e o Salgueiro, que tem confronto direto na casa do Salgueiro, no Cornélio de Barros.
O Salgueiro que deixou o Santa, né, de fora dessa Copa do Nordeste, ou foi o Náutico?
Deixou, não tô lembrado agora, mas disputou, acaba de ser eliminado também na Copa do Nordeste.
Pelo Ceará.
Isso. Ezequias, pra gente completar aqui nosso giro pelo Nordeste, agradecer sua participação, fala um pouco aí então da situação do Campeonato Pernambucano, como que o campeonato aconteceu ao mesmo tempo da Copa do Nordeste, como que os times aí lidaram com isso, e falar um pouco também dessa Arena Pernambuco, de como que está o clima aí em Recife em relação a esse estádio distante, agora que a gente já tem quase um ano da Copa do Mundo e já deu para todo mundo entender bem o abacaxi que é esses estádios pelas cidades do Brasil.
Realmente, com relação à Copa do Nordeste, só complementando a informação, foi o Santa Cruz que ficou fora no ano passado, né? O Salgueiro eliminou o Santa Cruz dentro do Arruda e ficou com a terceira vaga do ano passado para essa Copa do Nordeste agora. Nesse Campeonato Pernambucano, o Sport ele vai sobrando, né? Embora ele, em que pese tenha alguma dificuldade durante alguns jogos, né? Teve algumas dificuldades na Copa do Nordeste para o próprio Sampaio Corrêa, chegou a perder do Coruripe, né? Que é o atual campeão alagoano. Ele classificou tranquilamente. Agora, a gente precisa prestar atenção que na primeira fase o Sampaio Corrêa perdeu 6 pontos, né? Por escalar irregularmente um jogador, o Sampaio acabou perdendo 6 pontos e ficou fora exatamente por conta disso, né? Então, o Sport, eu acho que no Pernambucano ele vai sobrando, de fato. Ele tem o melhor elenco hoje de Pernambuco, né? Em que pese eu ser torcedor do Santa Cruz, o Sport hoje, de fato, tem um elenco montado, tem um maior investimento, tem bons jogadores, como, por exemplo, o Diego Souza, né? O Diego Souza que, durante algum momento, chegou até a ser especulado no próprio Vasco, ano passado, né, na Série B, né, falou-se, pelo menos aqui em Pernambuco, que ele tinha propostas, inclusive do Palmeiras, né, no ano passado também. O Sport tem um elenco bem qualificado, né, tem um bom plantel. E no Pernambucano ele vai sobrando, ele está classificado, né? O Santa Cruz e o Central de Caruaru também estão classificados para jogar a semifinal, né, do campeonato estadual, e a última vaga vai ficar exatamente, vai ser decidida lá em Salgueiro contra o Náutico, né? E é bem interessante observar que o Náutico, ele foi eliminado da Copa do Nordeste agora de 2015 pelo próprio Salgueiro. O Náutico foi lá para Salgueiro precisando de apenas um empate e acabou tomando 3-1, foi eliminado da Copa do Nordeste desse ano, né? Nesse último confronto agora com relação à classificação, vai ficar a última rodada do Sport cumprindo tabela junto com o Santa Cruz, mas aí o Santa Cruz ele depende de uma vitória, do empate, para não depender do resultado do Central na última rodada, para decidir a segunda partida no Arruda, né? E o Náutico vai jogar lá e não vai encontrar vida fácil, né? Provavelmente o Náutico vai sofrer, poderá sofrer o que sofreu o Santa Cruz nesse ano, que é basicamente no primeiro semestre só ter o campeonato estadual para disputar, e é um campeonato estadual extremamente reduzido, né? Então, assim, as equipes menores, né, as equipes de menor investimento, e quem fica fora da Copa do Nordeste acaba tendo essa dificuldade. É uma dificuldade, inclusive, que outras equipes tradicionais já passaram. O próprio Fortaleza passou um ano fora da Copa do Nordeste, o ABC de Natal esse ano não esteve na Copa do Nordeste, né, o CSA esse ano também não esteve, o Vitória o ano que vem não estará. Então, com relação à Copa do Nordeste, ela acaba sendo extremamente importante para os clubes nordestinos, né, especialmente os clubes de torcida, de camisa, porque ele, por ser um campeonato de tiro curto, né, tipo Copa do Mundo, até mais reduzido que a Copa do Mundo, tem basicamente 3 jogos, bons jogos em casa, e se for avançando, vai tendo premiação em dinheiro e vai em busca do título, inclusive, que dá vaga na Copa Sul-Americana, né, que é algo, para a maioria dos clubes nordestinos, um pouco distante, né. Você imaginar hoje que o Santa Cruz possa disputar uma competição dessa, o caminho mais curto, de fato, é a Copa do Nordeste, né, como o Sport vai disputar esse ano, por ter sido campeão de 2014. E com relação à Arena Pernambuco, na verdade, o Náutico, talvez dos 3 clubes que acabaram indo lá para São Lourenço, né, abrindo o Monte Somão de Campo, eu acho que dos 3, o Náutico era o que não deveria fazer isso de maneira nenhuma. Porque, exatamente pelos fatos que vocês alegaram, o Náutico ele tem uma torcida menor do que os outros 2 e uma torcida extremamente localizada. O Náutico é um clube tradicional e grande, mas é um clube que depende muito do bairro em que ele está localizado. E aí você ter, por exemplo, as médias da Arena Pernambuco, e até acrescento, são piores do que vocês imaginam. O Náutico hoje tem uma média menor do que a do Salgueiro e do Central, por exemplo. O Náutico tem uma média de jogos lá, de público, de 300, 400, 500 pessoas, cara. Então, o Náutico vive uma situação muito delicada hoje na Arena Pernambuco, né? Então, a dificuldade do torcedor, de uma forma geral, para ir para a Arena é muito grande. E, embora o Náutico ele tenha assinado um contrato junto com o consórcio, né, o consórcio da Odebrecht, da Arena Pernambuco, eles assinaram um contrato de 30 anos. Então, assim, o Náutico ele vive uma dificuldade absurda. De público, uma queda técnica muito grande, porque o Náutico, de fato, ele foi grande e se fez grande nos aflitos. Né, com a torcida que sempre teve sua média de 8, 10 mil por jogo, independente do horário e do dia, hoje o Náutico tem uma média muito menor. Então, basicamente, quem joga na Arena Pernambuco vai jogar com um campo neutro. Né? E não é incomum, por exemplo, o adversário ter torcida mais torcida que o Náutico. Né? Os clubes, inclusive, os outros 2 clubes, embora não tenham assinado os contratos de longo prazo com a Arena, eles esporadicamente, especialmente o Santa Cruz, ele acaba vendendo jogos para lá. Isso faz com que a torcida fique extremamente insatisfeita, irritada com essa realidade. Né? Porque você abrir mão, inclusive, o ano passado o Santa Cruz jogou contra o Vasco na Série B, que é um dos jogos importantes de apelo de público, na Arena Pernambuco. Então, isso fez com que o torcedor se desgostasse e vá brigando. Inclusive, a perspectiva de muitos torcedores, e eu me incluo nela, é de oposição à Arena Pernambuco, inclusive por vias legais. Tem muito torcedor já indo para a justiça, questionando e especialmente cobrando a publicidade desses termos, porque o Santa Cruz vendeu 6 jogos para a Arena e nós não sabemos que jogos são esses. Né? E a diretoria se nega a apresentar a informação e nós precisamos disso exatamente para saber com que a gente vai lidar. Né? E a Arena Pernambuco oferece enormes dificuldades, tanto de acesso, como você mesmo falou. Para você ter ideia, nós temos também aqui a dificuldade do horário do metrô. O metrô, primeiro, ele não deixa nem próximo da Arena. Para você ter ideia, o metrô, que é quase no fim da linha dele aqui em Recife, ele vai te deixar em outra cidade que não é São Lourenço, deixa numa cidade chamada Camaragibe. E aí você tem que, ou você anda 6 quilômetros, ou você desce no metrô e pega um outro ônibus. né? E aí você, em que pese jogos de 10 da noite, né, nesse horário nobre, ou melhor, não, nem tão pouco nobre, você tem essa dificuldade, né? Então o torcedor vai para a arena para jogo de 10 horas e não tem como voltar. Né? Então a Arena Pernambuco ela tem essas enormes dificuldades. E uma outra coisa que vocês inclusive estavam falando, que é uma realidade hoje do Bahia, o Santa Cruz vive isso, o Sport e o Náutico, com relação ao valor dos ingressos. A Arena é um espaço extremamente elitizado, e não é elitizado na maneira de torcer, é no valor do ingresso. Você ir para a Arena Pernambuco, os valores médios são de R$100, R$150, em jogos mais importantes, até mais que isso. E aí a nossa realidade é uma realidade diferente de São Paulo e de outros lugares, e R$100 é um valor extremamente alto para a gente aqui. Então nós temos hoje uma relação conflituosa com a Arena Pernambuco. E só para finalizar, para vocês terem ideia, hoje o Tribunal de Contas aqui do Estado, né, o TCE aqui de Pernambuco, questiona, inclusive, os valores da obra. Até hoje nós não temos ideia de quanto foi gasto, né, quem recebeu. Então, até isso tem essa dificuldade. Né? E a Arena Pernambuco está criando essa dificuldade para o Náutico, mas imediatamente, e os demais clubes aqui de Pernambuco. E isso vem acontecendo, e a queixa é geral na Arena Castelão, né, na Arena Nardunas, e agora a gente está vendo o que está acontecendo no Bahia, com o Bahia, né, na Arena Fonte Nova.
Agora, Ezequias, uma curiosidade aqui, sempre uma coisa, o Vitor, R$100 é muito caro, inclusive para o paulistano, né, que ganha em média mais do que o recifense para ver um jogo por mês, é muito caro para ver um jogo de futebol. Agora, uma curiosidade, eu acho que esse estádio construído aí é uma das maiores aberrações de todas. Por quê? A arena construída do Corinthians, por mais que a gente se questione, foi um estádio de um time que vai lotar o estádio. E aí quem sofre prejuízo é o Pacaembu. No Rio de Janeiro, os clubes nem todos jogavam em seus estádios. Né? O Botafogo ainda não tinha uma relação tão boa com o Engenhão, o Vasco jogava em São Januário, o Flamengo e o Fluminense jogavam no Maracanã e passaram a jogar no Neo Maracanã. Né? Em Minas, o Atlético Mineiro faz alguns anos passou a jogar na Independência, mas tradicionalmente atuou por muito tempo no Mineirão. Né? Tem as aberrações em Brasília, que não tem time para encher o estádio, no Amazonas também não, mas aí os três times grandes tinham seus estádios. Né? Então quando você constrói um outro estádio, aí você eleva o valor para o clube jogar lá. Né? Obviamente com a complacência de dirigentes que têm seus interesses, até que se mostre o contrário, muito mais pessoais do que favoráveis ao clube. Eu queria entender, é possível construir uma relação das torcidas com esse estádio ou você acha que isso é completamente inviável?
Então, eu acho que hoje ela é completamente inviável. Né? Eu acho, inclusive, Vitor, que mesmo que o valor do ingresso ele vá se tornar um pouco mais acessível, eu acho que mesmo assim a gente vai continuar tendo dificuldade de ter um público razoável na Arena Pernambuco, porque a questão da mobilidade pesa demais. E aqui em Recife, como você mesmo falou, os três clubes tinham estádio, têm estádio, e a relação do torcedor com o seu estádio ela é muito forte. É uma relação de casa mesmo. Então, ninguém está disposto, por exemplo, a ir para outro lugar, a mandar jogos em outro lugar. Para você ter ideia, aqui os clubes, né, e o próprio governo do estado, ele tenta conquistar o torcedor de outras maneiras. Então, ele, por exemplo, tem um programa aqui chamado Todos com a Nota, que é um programa em que os torcedores eles trocam notas fiscais impostos da Secretaria da Fazenda e podem ter direito a um ingresso gratuito, entre aspas. Mas mesmo dessa forma, a carga do Todos com a Nota, mesmo para jogos do Sport, e aí por que eu uso o Sport hoje como exemplo? O Sport dos três clubes é o que talvez tenha a melhor relação com a Arena Pernambuco. Por quê? Porque o Sport está na Série A do Campeonato Brasileiro, então ele tem jogos mais atrativos, ele consegue em jogos, por exemplo, contra clubes como Corinthians, como o Palmeiras, ele consegue levar um público não só dele, né? Mas você tem uma média ainda de público muito baixa. Eu, sinceramente, acho muito difícil que essa relação ela possa ser criada de alguma maneira. Porque o torcedor, de uma maneira geral, ele tem uma identidade com o seu clube. Então, inclusive, quem questiona essa relação, inclusive, que os clubes já acabam mandando jogos lá, são torcedores desde o mais humilde, que é o torcedor, que é o cara da arquibancada, o cara da geral, do Santa Cruz e do Sport, né? Desde esse cara, até o cara que é sócio, até o cara que é dono de camarote e de cadeira, por exemplo, nos estádios, que eles acabam não tendo o mesmo benefício na Arena Pernambuco. Né? Então eu acho muito difícil. E quando foi construída essa aberração, eu concordo com você, quando foi idealizada essa aberração, a grita aqui foi geral. Né? Todo mundo reclamou, todo mundo, inclusive, sentenciou que isso não ia dar certo. E o resultado do que os caras estão vendo agora é o que a gente discutiu há 3 anos atrás, quando o governador até então, Eduardo Campos, anunciou a construção da Arena Pernambuco. Então eu acho muito difícil. E o Náutico, eu acho que o Náutico, a tendência dele lá na Arena Pernambuco é continuar se afundando, cara. Porque o Náutico, dos 3 clubes, é o que tem menos torcida. A torcida do Sport, se tiver um jogo importante, ela vai. Né? No jogo do Flamengo, a Arena Pernambuco até tem um público razoável de torcedores do Flamengo, que são torcedores nordestinos, e torcedores do Sport. O Santa Cruz, em jogos até mais interessantes, como esse jogo do Vasco, ele consegue botar 30 mil pessoas. Né? Mas é um caso esporádico, porque, na prática, o que acontece? A Arena Pernambuco, ela deixou de ser novidade, né? No primeiro ano, todo mundo vai, porque todo mundo tem curiosidade de conhecer, de saber como é, né, de experimentar essa nova realidade, especialmente aqueles que não tiveram a oportunidade durante a Copa do Mundo, também por conta do valor elevado dos ingressos, né? Então, eu acho muito difícil que essa relação ela possa ser criada de alguma forma, né? O governo do estado pressiona o Santa Cruz e o Sport para mandar alguns jogos lá. Inclusive, a proposta, Vitor, inicial, era que cada um dos 3 times de Recife levassem os 20 jogos mais importantes durante o ano para a Arena Pernambuco. E houve pressão, inclusive, de prefeitura do Recife, do governo do estado, no que se refere à interdição de estádio, o corte de benefícios, como o próprio Todos com a Nota, que é esse programa de social. Né? Então, várias coisas foram feitas nesse sentido, mas mesmo assim os clubes eles vão tentando resistir. O Sport foi também saiu ir para lá porque sonha em construir também a sua arena, né? a arena do Sport. Eles, inclusive, estavam com um projeto bem encaminhado, só que o cara que, inclusive, estava idealizando isso junto com a diretoria do esporte foi preso aí na Operação Lava Jato, que é um dos diretores da Engevix. Né? Então, o esporte ensaiou ir para lá, mas a torcida também começou a questionar. Politicamente, o clube é um clube efervescente, né? E aí os caras conseguiram impedir, inclusive, esse jogo de ontem contra o Fortaleza. A diretoria queria levar para a arena, mas a torcida embarreirou, entrou na justiça, enfim. Conseguiu manter o jogo na Ilha do Retiro.
Maravilha, Ezequias Pierre nos atualizando aqui com o futebol nordestino, e a gente vai falar muito no nosso novo programa, o Repescagem, começa depois do feriado de Tiradentes, na última semana de abril, e a gente vai fazer sempre esse contato com amigos espalhados pelo Brasil. Pessoal, me ajuda aí, Matias, pessoal do Toda Cancha,
Toda Cancha
lá do interior gaúcho.
O Interior Forte também, do Rio Grande do Sul.
Interior Forte do Rio Grande do Sul. O pessoal da revista Rever, lá de Aracaju e Salvador.
Fute Rio, no Rio de Janeiro.
O Fute Rio, que acompanha lá a Segundona do Rio de Janeiro. Enfim, muita gente aí para tratar do futebol por todo o Brasil. Ezequias, a gente segue aqui agora falando do nosso Paulistinha, como diz o Vitor Birner, e a gente volta a se falar numa próxima. Valeu, um abraço.
Obrigado, um abraço, galera. Valeu.
Falou. Não custa lembrar que a memória, eu sei, das pessoas como a minha é ruim, mas tem algumas coisas que eu faço questão de não esquecer, que no período em que o Brasil se candidatou a ser sede da Copa do Mundo, houve simpósio de governadores com o Ricardo Teixeira, onde tem a frase célebre publicada no site da CBF, matéria que já foi retirada, mas... Obviamente.
Tem o print?
As pessoas têm print da matéria.
Vai lá.
Tem print da matéria e ela foi citada em outros lugares, outros portais, onde Ricardo Teixeira, num simpósio com o governador, afirma que se 99% do dinheiro para a construção dos estádios da Copa do Mundo não for de iniciativa privada, a Copa do Mundo será um fracasso. Não fizeram nenhuma força para conseguir, porque no Brasil a gente sabe para que serve obra.
Grande Ricardo Teixeira, grande Ricardo Teixeira.
Falar de fisicamente.
Copa Libertadores, rodada dessa quarta-feira, dia 1º de abril, pelo Grupo 2. São Lourenço e São Paulo, em Buenos Aires, às 7h45, transmissão da Fox. E Corinthians e Danúbio, às 10h, em Itaquera, na Rede Globo. Eu falei da Fox porque teve um imbróglio, como diria o outro, né? Hoje saiu uma notícia interessante de bastidores de TV, que a Globo optou há muito tempo pelo jogo do Corinthians às 10.
Ah, sim.
Não se dando conta que talvez São Lourenço e São Paulo seria um jogo com muito mais atrativos, pela importância de classificação. Nisso, a Sport TV acabou perdendo também o jogo de São Paulo, a Fox tem preferência para escolher, então o jogo São Lourenço e São Paulo, que é o principal jogo da semana, pela semana que São Paulo passou, pela pressão em cima do Muricy, pelo clássico contra o Palmeiras. Enfim, São Paulo hoje é mais notícia que o Corinthians e o jogo vai passar...
Notícia ruim vem demais que notícia boa.
Né? Não, o time vai passar para muito menos gente. Uma pena, né? São Lourenço e São Paulo tinha que ser o jogo da, da TV aberta.
Não, e curiosamente,
da obviedade disso.
Curiosamente, na outra semana, é sempre o time que está jogando na cidade, que no país também, que está passando pro resto. O time que está jogando fora, você só consegue ver pelo cabo. E pela lógica, o torcedor que vai ao estádio prefere ver na TV aberta o jogo que passa fora, não o que passa,
claro,
em casa.
Claro.
Mas a tática da Fox é...
Fox!
Que no começo... É, porque a Fox tem...
O que você acha de um canal chamar Fox? Você
problema, nenhum problema.
Raposão.
Raposão?
Inclusive,
Raposa.
Inclusive eu assisto...
Assista aqui, no Raposa.
Eu assisto outros Fox ali do esporte.
Entendi. Né?
Porque eu acho que tem a programação, pra quem gosta de TV a cabo, interessante.
Então vamos de bola.
Sobre o jogo?
São Lourenço, São Paulo, barra... Como foi o São Paulo no final de semana?
Não conta isso, né?
Não, mas é uma sequência de trabalho. Barra... Como que vem o São Paulo pra Argentina? Tem Ganso? Tem Kardec?
Que conta,
algum
filho
dos garotos que jogou no final de semana sai jogando? O que que dá pra esperar do time do Muricy?
Não dá pra saber, porque o time do Muricy é, como o Leandro e a mim adora falar, ciclotímico, como o Paulo Júnior gosta de chegar sempre
no
cenário. Agora, o Muricy usou o time com reservas, né? No jogo de ontem, o primeiro tempo foi horroroso, né? Foi daqueles que... Se você estiver tenso, deprimido, você vai ficar mais deprimido se você torce pro time, mas você vai conseguir dormir. Né? Se você estiver com um pouco de cansaço, você encosta a cabeça no travesseiro, deita no sofá.
Como os amistosos da seleção.
Como os amistosos da seleção, dependendo do jogo. O segundo tempo um pouquinho melhor, depois da entrada do Kardec. Né? Não exatamente só por causa da entrada do Kardec, mas o time teve mais chegada, movimentação no ataque um pouco melhor, mas pelo que tem acontecido no São Paulo, não dá para a gente acreditar ou afirmar que haverá uma sequência do final de semana para o meio de semana. Eu acho que alguns jogadores, não é nenhuma novidade, mais jovens podem aparecer ali. O Bosquilha, apesar de eu achar que o Muricy... O Bosquilha tem jogado bem.
Eu só vi os melhores momentos, mas achei o Bosquilha leve. Leve, assim, no trato com a bola.
Ele tem jogado bem. E não só essa partida, mas...
É bom.
No jogo na Argentina, onde exige experiência, onde é preciso... Tem um pouco mais de rodagem, juntando com o perfil.
Era Eduardo do Costa e Fábio Santos, vida louca.
E mais do que isso, você pensar que se ele tirar tantos jogadores quanto eu acho que ele seria interessante para o time, ele deve ter medo dos atletas se voltarem contra ele, pela questão interna, porque aí o time ganha. Por exemplo, o time ganha e o Ganso não joga. Aí, como a gente vive num futebol de verdades absolutas, ultramaniqueísta, todos os problemas vão passar a ser de responsabilidade do Ganso. Quando? Esses problemas que têm acontecido hoje no São Paulo, eles são uma sequência de uma sequência, hoje em dia, piorada daquilo que vem acontecendo há alguns anos, começa pelo ambiente do CT, pela liderança do Rogério, aí passa pela falta de pegada de alguns atletas, e hoje agora já entra junto com alguns desmandos da diretoria. A coisa está se avolumando. Né? Eu gosto de falar que o São Paulo lembra... Hoje em dia, a gestão do São Paulo é o que houve de pior na gestão do Palmeiras anos atrás. Então, a gente não tem ideia de como isso vai refletir em campo. O Sorin falava uma coisa muito interessante hoje. Eu concordo, mas...
Aquele?
Sorin é aquele.
Aquele.
Aquele, que jogou muita bola.
Meio lateral.
Que eu concordo, mas eu não vejo esse perfil muito nos jogadores do
você
São
não
Paulo.
Não,
eu concordo. Se eu fosse treinador do time... Eu gostaria dessa situação, especificamente para esse momento. Ele fala que o São Paulo tem uma situação ali por um aspecto favorável. Porque ninguém acredita no São Paulo. Como ele disse, não se acredita na personalidade dos jogadores do São Paulo. E é a hora dos jogadores começarem a reagir. É a hora dos jogadores mostrarem o contrário.
Reação. Né?
Porque, tecnicamente, o São Paulo vai ter em campo. A gente sempre esquece isso. Do meio para frente, uma equipe superior à do São Lourenço. Ou pode ter. Dependendo da escalação. O São Paulo tem mais jogadores habilidosos que o São Lourenço. O São Paulo não tem um time com a personalidade, com a competitividade, com a seriedade, com a disposição em campo do São Lourenço. Então o São Paulo precisa fazer o jogo dele de um jeito, digamos assim, até melhor que o do Morumbi, porque o futebol mostrado no Morumbi não é suficiente para o São Paulo ganhar do São Lourenço na Argentina. E não custa lembrar que além do impacto da derrota dentro do grupo, o São Paulo vai jogar com o Danúbio fora. Né? E o São Lourenço tem o jogo dentro de casa contra a equipe uruguaia. Então, o São Paulo tem o jogo contra o Corinthians na última rodada em casa, o São Lourenço recebe o São Lourenço joga contra o Corinthians fora. Mas eu acho que esse jogo contra o Danúbio é um jogo ainda, se olhar como o São Paulo tem atuado, perigoso. Não sei que o time se encontre, porque o futebol tem aquela coisa maluca, Paulo. Depois o São Paulo vai lá e ganha
o
São Lourenço.
Eu acho uma loucura o futebol.
Joga mal, vamos ver, ganha do São Lourenço, é possível, vamos supor. Aí vai, ah tá, pode classificar pra Libertadores, vai jogar contra o Danúbio, sei lá, empate. E de repente arranca uma vitória do Corinthians num clássico no Morumbi. Pronto, o time tá recuperado. Tá recuperado sem ter feito nada diferente, quase. Né, com todos os problemas internos, porque o resultado tem enorme impacto por aquilo que acontece de fora para dentro. Não que acontece dos jogadores para fora, não entre os jogadores. Tem impacto pela reação da torcida, pelas notícias e por tudo mais. Então o São Paulo precisa do resultado ali. O São Paulo não precisa de uma grande apresentação. O São Paulo precisa de um jogo de superação. Eu acho que é o melhor time pode oferecer nesse momento.
É, concordo com o Birner e eu acho que também não dá para fazer nenhuma avaliação sobre o jogo do São Lourenço a partir do jogo contra o Linense, até porque o elenco do domingo e da quarta-feira vai ser bastante diferente, né? Eu acho que talvez o único que repita, eu acho que vai, o Muricy talvez vá de Allan Kardec e Pato na frente.
Eu gostaria de ver no 4-2-3-1, não acho que, assim, nesse momento, mas parece mais bem preparado, Bastos e Centurion pelos lados, Centurion inconstante, mas é um jogo para ele ali, o Kardec centralizado nessa linha de 3, com o Pato mais adiantado, aí tem uma troca de jogador de função, dá um pouco mais de movimentação, tem os jogadores pelo lado que vão ajudar na marcação do São Lourenço, vão recuar para fazer os laterais, vai ficar dependendo de um atacante voltar, se precisar do quinto homem no meio de campo, porque o Kardec já vai estar mais próximo ali para fazer isso, e aí você deixa o Pato mais adiantado por causa da velocidade do contra-ataque. É a escalação mais lógica, mas ela obriga o Muricy a tirar o Ganso. E o Fabiano não está recuperado, o Fabiano está machucado, que nesse momento é praticamente uma ajuda para o treinador, Matias.
É, muitos torcedores queriam já essa saída tanto do Luiz Fabiano quanto do Ganso. É, pelos aspectos que o Birner falou, mexer com qualquer um dos dois é mexer com o clima do elenco como um todo, né? Já que são dois nomes de relevância e podem vir contra o Muricy. Mas se o Luiz Fabiano não tiver condições de jogo mesmo, eu imagino que seja um alívio para o Muricy, até para dar mais mobilidade num jogo fora de casa, né? E até pela maneira como o Luiz Fabiano reage a esses jogos, vide a final da Sul-Americana, que ele foi expulso num lance infantil e parece que não se recuperou ainda desse tipo de polêmica, né? Ele volta sempre nesse mesmo erro. Então, respondendo o Paulo também, eu acho que o Bosquilha, a gente vê ele jogando leve, mas ele não tem a mesma responsabilidade que tem o Ganso. É um jogador em ascensão, ele não é campeão, que nem o Ganso foi, até na própria Libertadores. Então, uma coisa é jogar contra o Linense num Morumbi esvaziado, outra coisa é jogar com o São Lourenço no novo gasômetro, que vai receber a torcida pela primeira vez nessa Libertadores.
Tá maluco pra todo.
Então, jogo. O clima que o São Paulo vai enfrentar ali em Barro Flores não vai ser dos mais fáceis.
Golearam o Lanús na sexta-feira.
Golearam o Lanús no sábado, com um a menos. E jogando com o time titular.
Não, e eles tiveram um pênalti contra com 30 segundos de jogo que o Marquezinho defendeu e com 15 minutos parecia que não ia dar nada e acabou virando uma goleada, né?
Sim. Então, mesmo com todos esses percalços, o São Lourenço assumiu a ponta do argentino nesse final de semana e se mostra forte nas duas competições, né? O São Lourenço só depende de si também. Tanto o São Lourenço quanto o São Paulo jogam a vida nessa quarta-feira. O São Paulo tem até a vantagem de um empate. Voltar com um empate de Buenos Aires não é mau negócio, pelas circunstâncias que o grupo se apresenta, mas não pode bobear.
Uma pergunta para o Matias.
Uma. Só para o Matias?
Mas vocês podem responder também, se quiserem. Não tem problema.
Por favor.
Você acha mais fácil o São Paulo ganhar do São Lourenço na Argentina ou do Corinthians no Morumbi?
Muito mais fácil ganhar do São Lourenço na Argentina, mas muito.
Eu vou com o Paulo Júnior.
Eu acho que não tem nenhuma chance de ganhar do Corinthians no Morumbi.
Até pelo...
Não exagera, que é isso.
Não, perguntou minha opinião. Comparado com o São Lourenço... Comparado com o São Lourenço...
O psicológico aí, eu acho que entra muito em campo, né?
O São Paulo chegar no Morumbi precisando ganhar do Corinthians,
isso.
Hora que sai um gol do São Lourenço lá contra o Danúbio, o time, pra mim,
desmonta.
São Paulo,
desmonta.
A pequena.
Porque partindo desse princípio que é difícil o São Paulo ganhar do Corinthians, eu acho que é viável, mas vocês achando isso, o empate deixa de ser um bom resultado na Argentina.
Não necessariamente, porque o São Lourenço ainda joga com o Corinthians em São Paulo.
Eu acho que o Corinthians tem tudo pra fazer 18 pontos. não vai perder para o São Lourenço em Itaquera e vai com uma sede para eliminar o São Paulo no último jogo, que se fazer um jogo correto, ganha do São Paulo no Morumbi.
Como você tá bid, hein?
Não, mas não é. Mas é, mas você acha que é um absurdo isso?
Eu
não vejo o Corinthians perdendo para o São Paulo hoje em qualquer estádio.
Que... Mas, por exemplo, o jogo do Paulista foi um jogo extremamente equilibrado.
Ah, mas é outro tipo de... Psicologicamente, os times... Imagina o Morumbi lotado, o São Paulo precisando ganhar do Corinthians, o Corinthians naquela frieza...
Já classificado,
tinha que
certeza.
Tem que acontecer alguma coisa para o São Paulo chegar um pouco mais confortável nesse último jogo.
E por isso, podendo eliminar o São Paulo como uma decisão pro próprio Corinthians.
Acho que se o São Paulo chegar tenso para pegar o Corinthians,
mas é inevitável que chegue.
Muito. E sobre... A não ser que aconteça algo extraordinário, que ganhe os dois jogos, enfim.
E sobre o Ganso, nosso companheiro de todas as segundas aqui, o Jordi Ville.
Grande abraço,
Jorge. Chama de apenas um blefe.
Um blefe.
O Ganso é um blefe.
Só pra...
Eu não concordo com o Jorge Ville.
Tecnicamente, ele é acima da média, visão de jogo. É a minha impressão quando o vejo jogar, mas eu poderia estar enganado. O Sócrates já fez uma impressão. Outro dia eu conversei com o Falcão volante, ele também acha, ele falou, o Ganso vê aquilo que ninguém consegue ver e é muito acima da média. Agora, precisa se mexer. É simples. Parado, ninguém joga. Ou correndo pouco.
Duas do São Paulo. Primeiro, o clube temendo a greve na Argentina... chegou a pensar em adiar o jogo da Libertadores.
Jogo
a
notícia, de cena.
Concordo. Notícia mais recente da Folha de
Tem
São
que
Paulo
lá jogar.
Já diz que, em razão da greve geral, né? A notícia mais recente já diz que a TAM informou que o voo do São Paulo não está entre esses que tem risco de adiamento.
Tem como chegar, tem que jogar, não é para enrolar.
Tem que jogar. E a torcida de São Paulo, antes de pegar a caravana para Buenos Aires, passou para protestar no CT e... Segundo a matéria da Folha de São Paulo, Rafael Valente, cerca de 84 torcedores. Né?
Como é que é isso?
Curioso, né?
Como legal. É que é cerca de 84?
Um abraço, Rafael Valente, um grande de um gente boa e muito bom repórter, mas curioso. 84 torcedores, contados.
É que eu acho que ele pensou em dois ônibus. Se cada ônibus tem 42 lugares, boa. São dois ônibus. Ele fez esse cálculo.
O Matias é um gênio da interpretação. Mas
eu gostei
não
muito.
Deixa de ser curioso, sim, sim. Cerca de 84.
Fala cerca de 80.
É como em meados de 12 minutos atrás...
Eu achei particularmente interessante o grito que a torcida lançou em direção ao CT, né? Que era fome, sede e frio, se não ganhar, não volta pro Brasil.
Ameaças! Que loucura, hein, Vitor Birner? Não pode pressionar o jogador, é um trabalhador honesto, como qualquer outro.
Eu acho que não pode ameaçar de violência, pressionar faz parte. Faz parte de que quem vive de paixão...
Ele passou apaixonado.
Mano. É uma atividade passional. Se for pra ser racional e não puder fazer nada, vai jogar vôlei. Vai jogar golfe.
Jogador de futebol tem que passar a vida ouvindo...
Como é passional? Vôlei tem que ser. Golfe, desculpa.
O jogador de futebol hoje ouve quando encontra um torcedor na rádio, no posto de gasolina. Pô, jogou muito domingo, hein? Quando na verdade ele tem que ouvir, domingo tem outro jogo, hein? Só quero ver se vai jogar bem. Ou seja, enquanto não se aposenta, elogio demais o jogador de futebol, tá sempre que tem alguma coisa errada.
Concordo.
Tem que ter pressão.
Concordo. Rapidinho, pressão Corinthians.
Saudável,
mas tem que ter. E Corinthians e Danúbio em Itaquera, algum risco pro Corinthians contra o pior time do grupo? E o time fez uma semana atípica, né? Jogou terça, quinta e domingo, revezou todos os jogadores, ganhou todos os jogos, uma semana... Passou bem pro Corinthians, no fim das contas.
Mas defensivamente não foi tão bem assim. Ou não foi tão bem quanto nos jogos antes dessa semana. É óbvio que é muito favorito. Um jogo normal, o Corinthians vence. Mas eu repito o que tenho dito. Não acho o Corinthians um time imbatível. Eu acho que os resultados estão até um pouquinho acima da qualidade da equipe, que é uma das grandes favoritas ao título da Libertadores. Mas essa invencibilidade, essa coisa do time antes tomar poucos gols, e a gente via que tinha umas lacunas pelos lados, um pouquinho de dificuldade na marcação da jogada aérea, tem muito a ver com o momento, com o embalo que pega, alguns jogos com a sorte, né? Pra citar o próprio jogo contra o São Paulo. O Corinthians não jogou melhor que o São Paulo, o Cássio pegou o pênalti do Rogério, a bola bateu no pé e na trave de cima, bateu no pé e entrar. Bate no pé e entra, é um jogo diferente, uma outra situação. Agora, é favorito contra o Danúbio, não dá pra comparar a qualidade e nem o estágio tático, né, do Corinthians nesse momento. Acho que até fisicamente o Corinthians parece uma equipe mais inteira. O Mano, o Tite, poupou jogadores ali, fez o revezamento de
atletas. Um abraço pro Mano, né, que tá num sabático.
Tá sabático?
Novamente.
Você fala do Mano, eu penso no Carlos Bigaidara, eu fico até assustado com o que pode acontecer.
Século XXI é assim.
Pela lógica dos fatos.
Né? Século XXI, você sai do emprego, você tirou um sabático, né? É um momento...
Tino Marcos tá no ano sabático.
Tino Marcos entrou no sabático.
Tino Marcos tá no ano sabático?
O Corinthians deve pegar a Ponte Preta no Campeonato Paulista, nas quartas de final. O São Paulo espera aí uma briga que tá boa entre Red Bull e Mogi Mirim. Talvez os dois melhores times aí entre esses... do interior.
É tudo que o São Paulo precisa nesse momento, é pegar o time mais forte do interior no Morumbi nas quartas de final em jogo único.
Red Bull 21, Mogi Mirim 20, pela tabela deve dar Red Bull, é o palpite. O Mogi Mirim ainda...
Porque o Mogi Mirim visita o Palmeiras.
Visita, né? O Palmeiras e fecha contra o Botafogo, que é um time que vai estar brigando pela vaga. O Red Bull pega a Portuguesa agora, tem totais condições de ganhar e depois fecha em casa contra a Linense.
Isso em Barueri.
A Portuguesa em Barueri. No Canindé, tá? Pelo menos aqui tá no Canindé, eu acho que é
em... Quem transfere esse jogo para Pernambuco?
Pois é, né? Arena Manaus.
E só uma coisa em relação a Corinthians e Danúbio, eu acho que pode parecer meio clichê até, mas eu acho que o maior adversário do Corinthians nesse jogo é o próprio Corinthians.
Ah, essa é ótima.
Mas é realidade. É realidade.
Menino, você trabalha alguma coisa, Leandro? Quando você vai de manhã, o cara fala: Leandro, hoje teu maior desafio é você mesmo.
Em alguns momentos é.
Maluco, coisa doida.
É uma cascada, porque sem precedentes. O Corinthians é amplamente favorito contra o Danúbio, mas tem que ver como vai ser a reação na torcida caso as coisas não funcionem como esperado. Ainda mais tomando em conta o jogo entre São Paulo e Danúbio, que São Paulo goleou o Danúbio facilmente. Fez um gol quase na primeira chegada no ataque. Não lembro se foi a primeira ou a segunda, mas...
Foi muito rápido.
O lance do gol do Pato...
O Paulo vamos 4-0.
Eu imagino que sim também. O Danúbio é muito frágil.
Muito fraco.
Desmontou a base do time campeão no ano passado e não vai oferecer resistência ao Corinthians em Itaquera.
Muitos jogadores jovens também, né?
Leandro e Amin,
ao vivo.
Red Bull 2, Palmeiras 0. O Palmeiras é mais isso do que foi quarta. E pergunta 2, Egídio. Vem aí.
É o jogo do abajur, né? É aquele jogo às 6h30 da tarde que você tá no sofá, você não consegue ter preguiça de acender a lâmpada.
Bate uma dúvida se esquenta o macarrão ou se desce para pegar um pãozinho.
E anoitece, você fica a casa toda escura, só da luz da TV e o abajur, né?
Tô deprimido já.
O Noriega.
Mas é isso.
Você, a TV, o abajur e o Noriega.
Então, domingo à noite sozinho é deprimente.
Red Bull e Palmeiras foi realmente o jardim bucólico búlgaro mesmo. Foi um jogo muito, muito, muito... triste de ser assistido.
E o
Palmeiras
pena que não teve Jorge Maltner ontem.
Não teve.
Deu pra eu não conseguir escapar.
E o Palmeiras, muito por culpa do Palmeiras, né? O Red Bull é um time que tem velocidade pra contra-atacar.
Bom time, né?
Parece que é um time que tem uma virtude técnica ali do meio de campo pra frente. Tem velocidade com o Douglas, tem o Edmilson que sabe jogar fora da área, tem habilidade, tem força. E há 5 jogos não toma gol. E quando a defesa está acertadinha, fica mais fácil você fazer esse jogo. Você só precisa acertar uma bola. Foi exatamente o que o Red Bull fez. O Palmeiras proporcionou um contra-ataque de mais do que mano a mano, né? De 4 contra 3. Uma falha do um passe errado do Dudu. E era só o que precisava. O resto do jogo fez a lição de casa de um time que está se defendendo, um time que é menor. E aí apareceu de novo aquilo que a gente já tinha falado na semana passada. O time do Palmeiras ainda não é um time com muitas opções ofensivas. Ah, dá certo contra o São Paulo, como deu? Deu certo, com um gol aos 2 minutos.
Jogo muito atípico, né?
Com um gol aos 2 minutos, do jeito que foi o gol, com uma expulsão do zagueiro adversário aos 8, com a torcida mais inflamada do que o normal. Ali deu certo, o Palmeiras criou 3, 4, 5, 6, 7 chances. Normalmente, a regra nos jogos do Palmeiras nessa temporada é alguma consistência defensiva. Não à toa, o Gabriel tem sido o jogador mais regular e o Tobi também, do meu ponto de vista, tem se destacado positivamente. E muita gente tem achado que o Vitor Hugo tem ido bem, porque o Palmeiras do meio de campo para trás, até que você encontra parece que está sólido. Do meio para frente, não aparece, não tem solução. O Dudu tá falhando muito em jogada, em passes que ele tem que entregar a bola para alguém. Tá falhando, é o que no basquete, a gente tá falando que no basquete chamaria de turnover, né? O cara não consegue...
O Dudu é o rei do turnover.
A jogada turnover, que ele precisa preparar para alguém, tem falhado muito. Movimentação tá tá manjada. O Palmeiras tem pouca variação. O Robinho aparece pouco em lado de campo, aparece pouco dentro da área. O Palmeiras não consegue proporcionar aos seus jogadores de lado de campo uma jogada com espaço, com linha de fundo, para eles colocarem, jogarem com velocidade. O Dudu é um grande exemplo disso. Ele não pega nenhuma bola realmente em velocidade, sem sobra, que o Palmeiras não consegue envolver a sobra de nenhum adversário, porque põe pouca gente lá na frente. Enfim, esse jogo foi mais um exemplo de que o jogo contra o São Paulo foi um jogo que tem que servir de exemplo, mas não é um... não vai ser a regra e não tem sido a regra até agora. O Palmeiras tem sofrido muito para ser um time criativo do começo ao fim.
Vem o Egídio para a lateral esquerda.
O Egídio.
A lesão do Zé Roberto não é grave. Deve só ser poupado no final de semana. João Paulo, lateral esquerdo, se machucou. Esse sim, gravemente. Está fora do campeonato. Hoje surgiu a notícia que, inclusive, o William Matheus, o garoto da base...
voltou, né? William Matheus não, é o nome.
Matheus alguma coisa.
Matheus, né? Miller.
Matheus Miller, desculpa. O Palmeiras pediu a volta dele do Atlético Goianiense. E o Vitor Luiz é quem entrou ontem na vaga do Zé Roberto. Então, abre uma lacuna aí na lateral esquerda, caso o Zé Roberto não esteja bem.
Mas onde vai jogar o Egídio?
Eu acho que... machucou o João Paulo, joga no meio o Zé Roberto?
Não, tô pensando...
Eu acho que o Zé Roberto na meia. Não? Você acha que não?
Ou o reserva do Zé Roberto.
O reserva
do Zé Roberto. Ele
vai ser tudo bem.
Ele vai ser
o Zé Roberto não joga a temporada toda, né?
Então, pior que joga. Eu acho que o problema do Zé Roberto é esse, que ele joga, aí ele joga bem, depois o técnico não tem caixa pra tirar ele do time.
É, porque o Zé Roberto sabe marcar hoje. Mas não
tem
só apoia.
Mas não tem nem por que tirar o Zé Roberto.
Fez um jogo de altíssimo nível quarta-feira contra o São Paulo, não precisa nem falar. É talvez o mais lúcido.
E já caiu na graça da torcida, né? Que cantou até o uau, 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 Zé Roberto é animal.
E os volantes não têm sido um problema, eu acho, né? Você pode ver, o Leandro acabou de citar todas as questões do Palmeiras, ele não reclamou dos volantes. E eu também não vejo os volantes como problema.
Gabriel,
a linha de três
tá bem,
que não tá funcionando tão bem. Né? O setor de criação ali. Não sei.
E a gente falou aí, João Paulo, Matheus Miller, que por sinal é uma injustiça, porque o cara fica adulto e a língua portuguesa acaba com o trema, né? Como é que faz? O cara teve treme a vida inteira ou tem que abandonar o trema?
Quebra, né, o cara?
Matheus Miller, João Paulo, Zé Roberto, Egídio e o Vitor Luiz, né?
O Vitor Luiz entrou no fim da
fila. O cara não é citado, né? Ele não é levado a sério, parece.
E sempre que entra, joga bem.
Pois é. Ele não é levado a sério.
Acho que é só a gente que gosta, viu? Daqui a pouco alguém chama de nosso jogador. O rival do Palmeiras na Copa do Brasil sai nessa quarta-feira. Sampaio Correia pega o Estrela do Norte do Espírito Santo.
De novo pode pintar o Sampaio Correia?
De novo. 2-3. Estrela do Norte, time lá da cidade do Roberto Carlos.
Cachoeira e Itapemirim. Cidade da minha avó.
3-2. Sampaio Correia joga para tentar repetir o confronto contra o Palmeiras. Rapidinho, que o tempo é curto, o Santos empatou e o Thiago Ribeiro deve mesmo ir pro Galo. Vitor Birner, 20 segundos pro Thiago Ribeiro.
Eu acho que mais falar do Thiago Ribeiro, que não tem sido titular e que passou pelo Cruzeiro e por isso o pessoal do Atlético tem uma visão boa dele, que é um atacante de lado, que sabe entrar na área, pode até fazer um centroavante falso. É saber se o Santos tem ou não tem, como adoram falar, a Robinho dependência. Porque a partida do Santos contra a Ponte Preta foi uma partida ruim. Essa eu vi, eu comentei esse jogo. Ruim mesmo, tá? E a partida do Santos no final de semana também não foi convincente. Coincidentemente, ambas sem o Robinho. No Santos que vinha goleando e ganhando por parte dos jogos anteriores. Eu acho que o time sofrer pela ausência do Robinho quando ele enfrenta grandes equipes, Ponte ainda um pouco melhor,
vá lá.
O São Bento é normal. Agora...
jogos um pouco diferentes, né? Acho que a Ponte fez um bom jogo também no meio de semana.
Fez um bom jogo.
Agora, contra o São Bento é mais dificuldade
contra a Ponte foi um jogo maluco, não tinha meio de campo. Se você visse, eram os quatro jogadores da Ponte marcando saída de bola, os dois volantes a 35, 40 metros atrás, perto dos zagueiros, ou entre os zagueiros e o ataque, e muita bola longa. Né? Então, o time do Santos, ele tem qualidade para jogar muito mais contra o São Bento do que mostrou. Né? Mesmo contra a Ponte Preta, ele tem qualidade de jogar um futebol bem superior. E eu fiquei curioso para ver como é que vai ser a reação do time quando não tiver o Robinho diante de equipes mais difíceis, já que o Santos está super animado, está otimista em relação à participação no Campeonato Brasileiro. Eu já acho que o elenco é curto, ainda mais com Elano, contrato terminando agora, acho que no meio do ano, não sei qual é o mês exatamente. Ricardo Oliveira também não tem contrato até mais para frente. O Palmeiras tem interesse no Ricardo Oliveira e o Palmeiras tem mais
liquidez. Grêmio também, parece.
Mas o Palmeiras tem mais liquidez que esses times para fazer uma contratação.
Liquidez!
Era ter liquidez.
Agora, que coisa, né, o Ricardo Oliveira? Você, um clube como o Santos, né, um dos principais clubes do Brasil, eu não sei o que você pensa, mas por mais que o cara tá um tempo longe... tem que ter capacidade de avaliar o cara. Não me faz sentido um contrato até o fim do Paulistão. Eu acho uma aberração.
Ele disse que voltou, tinha propostas melhores, mas voltou por uma questão de afinidade mesmo com o Santos, porque o clube precisava da ajuda
mas
dele,
acho que é muito
assim
risco
como o Elano fez isso.
Fazer até dezembro o contrato com o cara como Ricardo Oliveira?
Não sei se ele quis. Não, risco não havia nenhum.
Ricardo Oliveira... Como é que você faz o contrato até abril? Aí agora o cara faz 3, 4 gols e já começa. Palmeiras, Grêmio...
Seria repetitivo. Ricardo Oliveira... A gente não sabia como é que ele estava, porque passou muito tempo no famoso mundo árabe, em forma, interessado, ele sempre foi um jogador sério. Ele é tecnicamente...
Perfeito.
Perfeito não, mas ele é melhor que o Luiz Fabiano, ele é melhor que o Kardec, tecnicamente. Ele é melhor que o Wagner Love, é melhor que o Guerreiro, tecnicamente.
Não é melhor que o Guerreiro.
O Ricardo Oliveira, tecnicamente...
Discordo.
Não vou dizer que ele é melhor, vou dizer que ele é... 70% melhor. Ele
mas
é bem
é uma
melhor.
70% melhor, então não é 100% melhor. Não,
é bem melhor. Ele é bem melhor. Não, não vou dizer que joga o dobro do futebol.
Você tem um bolo de morango e um chocolate.
Ele
o chocolate é 70% ele melhor.
Toque,
ele é melhor?
Ele tem toque de bola melhor. Ele tem mais. Ele finaliza melhor que o Guerreiro. Mais refinado, o Guerreiro, muito mais força. Não perdia na jogada aérea. Tem ótima compreensão tática, sempre teve.
O Guerreiro no Paulistão parece um adulto jogando com criança. Nem um zagueiro que antecipa o cara. É uma vergonha essas zagas do Paulistão. Tem um zagueiro que dá uma chegada no cara.
Eu acho que o Guerreiro tem jogado muito bem, mas eu acho que o futebol do Guerreiro é calcado muito na força física. O Ricardo Oliveira é um jogador tecnicamente muito bom.
Eu tô
muito
com o Ricardo Oliveira, também tô com o Guerreiro. Leandro Amin, já deu tempo, né?
Já deu, já.
Vitor Biner, boa noite. Um segundo pra seleção brasileira. Uma nota pro Dunga.
7.
Matias Pinto, uma nota pro Firmino.
7. É um número cabalístico da seleção, né?
Que coisa, hein? Leandro e a mim, sem nota pra você. Valeu.
Valeu, tchau, tchau.
Você fica pro Estação Basquete.
Por que você fez isso com o Leandro?
Não, porque estamos estourando o tempo e o
era
Estação
Basquete... Era só perguntar a nota.
Eu ia responder.
Só nota pro Thiago Silva, então.
É Mi. Mi de mimimi.
Uma nota.
Uma nota. Nota Mi.
Nota Mi.
Mais Cizazinho.
O ouvinte Central 3 fica agora com Estação Basquete. Leandro e a mim tira a camiseta e coloca a regata.
Regatinha.
Porque ele
e
volta,
o shorts largo, vai
lá. De basquete.
Com correitão.
A meia soquete, né? Porque e não bota, pode jogar de
e
meia
bota
soquete.
Bota o correitão pra depois, porque não vai estar em quadra pra entrar no programa trincado nos quilates.
Leandro e a mim, um gangster na Central 3.
Gangster e a mim, é nóis.
O programa Titulares volta na segunda que vem. Até lá.